Olá pessoal, como vão? Tudo bem com vocês? Boa noite. Era o Shabbat. Ainda estamos na quinta-feira. Ainda dá a oportunidade de a gente se preparar, esquentar o motor e Bezrat Hashem Yitbarach conseguir entrar no Shabbat do jeito mais sagrado, mais especial possível. E pessoal, que parasha é essa? Parasha Toldot, uma das parashot mais lindas da Torá, uma das parashot mais incríveis. Tem tantos detalhes e tantas coisas bonitas. Com certeza. A gente tem muita coisa para aprender. E óbvio, talvez, acho que talvez o tema mais marcante de toda essa paraxá está baseado em um passuk, em Sefer Michá, onde ele fala o seguinte: Titen emet le'akov, chesed le'avraham, asher nishbat ala avoteinu mimei kedem. Dê verdade a Yaakov, bondade a Avraham, como você prometeu aos nossos pais no dia de outrora. Pessoal, a gente sabe tanto, uma das grandes expressões onde nós falamos sobre as virtudes dos avós, a gente fala que Abraham era chesed, bondade, Yitzhak, gvurá, força, mas Yaakov, uma das palavras que a gente mais usa para definir Yaakov é emet, a verdade. E Pashut, se a gente pensasse como quais os exemplos, qual é o grande exemplo, como a gente vai conseguir encontrar exemplos, talvez fortes, da vida do Yaakov, para a gente falar a respeito da verdade, da emet que ele tinha, talvez da época que ele viveu com o Lavan, que ele trabalhou com ele e tudo aquilo que ele venceu e ainda assim ele não fez nada. Mas, por incrível que pareça, a Gemará de Maseret Makot, ela fala que a gente deveria escolher uma outra fonte para isso. A Gemara ela fala que, bom, a Gemara ela fala que tem 11 traços básicos que uma pessoa ela deve se esforçar para ela ter, e um desses 11, Vadai, está escrito que é a verdade. Lo ragal al leshono. Uma pessoa deve evitar mentir. Uma pessoa não pode usar a boca dela para uma coisa errada. E qual que é o grande exemplo que eles usam para definir a respeito da gente falar de uma forma da gente não mentir? Por incrível que pareça, o famoso exemplo do Yaakov em relação ao Yitzhak, quando ele enganou o pai dele. Quando ele fingiu ser o irmão e ele pegou a brachá, que ela estava definida para o irmão dele, a brachá da Bechorá. Pessoal, de tudo que tem na Torá, para a gente poder provar que Jacó era uma pessoa da verdade, com certeza a história dele com Esav deixaria isso em último lugar. Yitzhak não conseguia ver, pediu para Jacó falasse: quem é você? Quando ele entrou no lugar do irmão, e ele fala: Anochi Esav Bechorecha, eu sou Esav, seu primogênito. Como isso é uma mentira, Pashut, completa. Ele falou uma coisa completamente diferente. Rashi, o grande comentarista da Torá, fala que, na verdade, Yaakov não falou dessa forma específica. Ele verbalizou isso, mas ele foi meio que pensando, falou Rashi, falando diferente. Eu sou, e aí ele pensando o que está trazendo esse alimento, Esav é o seu primogênito. Pessoal, o que a Gemara, como de todas as coisas, como é possível que a Gemara ela use um exemplo desses para se apoiar, tipo, numa coisa tão, entre nós, meio confusa, ou talvez uma explicação não declarada? É uma coisa muito difícil. Você usar essa história para dizer que Jacó era uma pessoa verdadeira. Além do mais, ele ficar falou para Jacó, para ele realizar isso, falou para Jacó: vai e faz isso. E está escrito que Jacó ele hesitou. Ele ficar falou para ele: não, eu vi no futuro, Ruach HaKodesh, que é o que você tem que fazer para receber as brachot, e que qualquer coisa ia cair sobre ela, ele fazer esse ato. E já que Jacó ele tinha essa garantia da mãe dele, então está escrito, bom, se a mãe garantiu que ele fala, então quem ele é? que ele fala que ele é o Yaakov. Por que que ele teve que falar de um jeito diferente? Eu ouvi Pashut Matuvah de um rabino chamado Moshe Kulevski. Ele foi um dos principais rabinos da Yeshiva Ner Yisrael em Baltimore, que acabou se tornando depois um grande Rosh Yeshiva. E ele falou uma coisa que eu vou dividir com vocês e eu peço a gentileza de todos prestarem muita atenção. Fala, o Rav Moshe, quando uma pessoa se destaca em um determinado traço, não é imediatamente discernível se ela realmente atingiu o nível em que ele está. Ou simplesmente não tem um Yetzer Hará que a impede de fazer o contrário. Ou seja, se uma pessoa ela está demorando para se irritar, isso pode ser sinal que ela, Pashut, conseguiu vencer o conceito da raiva, do nervosismo. Mas também pode ser um sinal de que ela não tem muita opinião sobre aquele assunto específico. Então, está escrito que a Kadosh Baruch Hu, ele desafia cada pessoa na área em que ela se destaca para determinar se a perfeição nessa característica ela é realmente adquirida ou não. Avraham Avinu, ele era super gentil. Ele era uma pessoa que o tempo todo pensava em bondade. E Hashem teve que dar para ele um baita de um teste de Chesed, testando ele, ver se ele poderia desligar a predileção natural que ele tinha e oferecer o Yitzhak como um sacrifício. Ou se a bondade dele impediria ele de fazer uma coisa dessas para Kadosh Baruch Hu. Está claro isso aqui? Então, quando se trata num caso de uma característica como a verdade, existem pessoas que elas não mentem porque elas não são, como vou te falar, astuto para ela conseguir mentir, ou porque elas são mentirosas e foram pegas tantas vezes que elas temem se arriscar de novo. Hashem, ele testou Yaakov para ele determinar que o emet dele era uma característica que ele adquiriu baseado no crescimento dele e não uma predisposição natural, algo que foi casual. Então ele colocou ele numa situação onde era necessário ele se desviar daquela verdade absoluta. Yaakov, ele tinha que, mamash, vencer esse desafio. Será que ele vai ser capaz de distorcer a verdade? E se ele fizesse isso, será que ele ia abandonar por definitivo esse conceito da verdade diante de circunstâncias? Então, Agmará fala que Pashut, já que no começo, quando o Rivka falou para ele fazer uma coisa, e ele foi capaz de desviar, quer dizer, ele, Pashut, fez de acordo com o que a mãe dele falou, mas está escrito que, por outro lado, ela não deu para ele uma carta branca para ele fazer o que ele quisesse. Certo? Então, a partir daqui, está escrito que Yaakov Avinu, ele teve um comportamento absoluto o tempo todo. Mesmo quando ele tinha um éter, ele poderia falar de um jeito distorcido, ainda assim, como o Urashi falou, ele tentou se manter de acordo com a Emet o tempo todo. E não mentir de uma forma absoluta, ao contrário. Realmente, ele tentou ainda assim fazer de uma forma correta. E está escrito que depois, e isso que ele fez exatamente, quer dizer, no começo ele negou, e a mãe falou para ele fazer, e ele ainda falou para ela que não. E depois ele fez de acordo com o que ela mandou, e ainda assim ele botou palavras no meio para ele não fazer uma mentira como ela deveria ser. Por fim, está escrito que Jacó nunca mais voltou a usar algum tipo de coisa de uma linguagem, linguajar errado, deixando claro que aquilo foi algo 100% necessário, pontual e um teste que ele deveria passar. Com isso, a gente consegue ver como ele aguentou e como ele segurou e manteve essa característica o tempo todo na vida dele, como a gente viu depois com Lavan e assim por diante. Não se trata de uma única vez. Se trata de todo o resto e se trata de como nessa única vez a pessoa ela consegue realmente mostrar quem ela realmente é. Tá bom? Espero que tenha ficado claro o ensinamento de hoje. Mensagem muito forte. Todos, um Shabbat maravilhoso. Se Deus quiser, a gente se vê na semana que vem. Beijo grande, pessoal. Shabbat Shalom.